Gostaria de abraçar a todos e a todas, abraçando com muita alegria aqui o nosso querido senador Wellington Dias, que preside esta sessão, com o nosso querido governador Wilson Martins, poder abraçar também aqui o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, meu grande amigo Ismar Marques, grande deputado, trabalhou também, esteve comigo lá quando fui deputado estadual. Abraçar aqui o nosso querido deputado federal, Hugo Napoleão. Saudar também o nosso deputado federal, deputado Paz Landim. Com muita alegria, abraçar também meus companheiros aqui lá de parlamento, meu querido Jesus Rodrigues Alves, que assinou comigo também lá no parlamento, subscrever um requerimento para que fizesse sessão conjunta, ao deputado federal Nazareno Fonteles. Abraçar esse grande historiador, que foi um orgulho muito grande em ouvi-lo aqui, nosso querido Laurentino Gomes, quanta honra para todos nós, né? Poder abraçar aqui todas as autoridades, as lideranças, a nominada pelo grande senador Crivella, que fez muito bem já aqui, meu querido Décio, outras aqui já nominadas, e adicionando aqui o meu querido Bessá, que foi deputado federal, foi prefeito da minha querida Oeiras, e hoje também está aqui em Brasília assessorando aqui muito bem o nosso governador Wellington Dias aqui na superintendência aqui local. Abraçar meus colegas também da Caixa Econômica Federal, que aqui prestigiam neste rico momento. Meu grande irmão aqui, Nelson Antônio de Souza, Bosquinho, Celson, Tunas, Ricardo Pontes. Em nome dessas pessoas, poder abraçar a todos e a todas. Mas queria destacar, por ser hoje a primeira sessão depois do nosso 8 de março, poder destacar em nome da nossa querida irmã, minha amiga e aqui suplente senadora Regina Souza, né? Em nome da minha querida Rosângela Souza, já vi também lá de longe ali, tá, o meu abraço aqui na querida Rosângela, a minha querida Miriam, que também é da Caixa, mas queria também destacar também como mulher, a Mila, aqui presente também, né? Que também assessora aqui esta, a casa ali, nossa Câmara Federal, poder abraçar e estender o nosso abraço pela merecida passagem do dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres, né? E neste momento queria aproveitar para abraçar aqui, abraçando também meu querido Nonatinho, que está aqui presente, lá do Banco do Brasil. Estender aqui nossa saudação a todos e a todas. A Sâmia Menezes, queria aqui também abraçar o orgulho do nosso estado do Piauí, que é a Sara Menezes, né? Que a gente tem um orgulho muito grande, né? De ter também essa grande judoca, que é a irmã dessa grande mulher que também está aqui conosco. Na verdade, como senador Crivella, eu vou deixar de fazer aqui a leitura de um pronunciamento que havíamos programado, porque depois da fala do senador Wellington Dias, do grande historiador Laurentino, aí dispensaria aqui uma leitura mais aguçada. Mas eu queria aproveitar este momento para, primeiro, me somar ao sentimento do nosso querido senador, o Mozarildo Cavalcante, que na sua fala destacou uma das coisas que talvez seja a razão principal, meu querido senador Wellington Dias, dessa audiência pública. É a luta para que a gente possa reescrever a nossa história. O senador Wellington Dias colocou muito bem que a história está sempre sendo escrita e foi escrita no passado por aqueles que não queriam jamais aceitar a participação popular, o sentimento do povo na luta, nas conquistas que tantas delas tivemos neste país. E é exatamente por isso que Hugo Chávez e outros, né, talvez tenham esse sentimento de que aqui é um império da pactuação, do jeitinho, o que não é verdade. Desde quando a gente lembra da velha história do tal descobrimento do Brasil que veio por acaso, que o vento trouxe ali? Isso é um absurdo, uma coisa que a gente estudou tanto e tanto tempo que a gente sabe que não é verdade, que foi uma situação programada, pensada, visitada, mas a história assim não foi dita. Assim, quando a gente lembra, por exemplo, da luta e tantos irmãos nossos morreram pelo direito à libertação dos escravos, e de repente passa que uma princesa, pelo bom coração, assinou um documento e resolveu tudo, e não foi bem assim. E é com esse mesmo sentimento que é preciso que seja reescrita a história do Brasil, porque não poderemos deixar de reconhecer o papel que teve ali, na época, Dom Pedro I. Mas não foi uma vontade, pelo bom coração de Dom Pedro I, que nós chegamos a ter uma nação livre como a temos hoje. Mas tantos e tantos nobre senador Humberto Costa. Morreram, lutaram, né, se debruçaram exatamente para que isso acontecesse. E é esse sentimento que nós precisamos incorporar à história. Todos nós que somos aqui no Senado, na Câmara Federal, escritores, intelectuais, precisamos fazer um esforço muito grande para que essa história seja conhecida pelaqueles que virão, né, e esses que já estamos, nós que estamos aqui, essa geração, mas outras gerações que virão. E aqui estamos exatamente a comemorar o nosso 13 de março. E foi muito bem colocado aqui pelo nosso nobre senador, que ontem, mais uma vez, lá em Campo Maior, foi lembrado por todos, né, a importância daquela data. Uma importância que o nosso poeta, Carlos Drummond de Andrade, né, lá de Minas Gerais, já diz numa frasezinha: no cemitério de Batalhão dos Mortos Genipapo, não sofrem chuvas nem sol, o telheiro os protege, asa imóvel na amplidão campeira. Fazendo referência, este grande poeta, né, àquela luta que nós tivemos ali naquele momento. Mas, dentro desta realidade, é preciso aqui também ser lembrado que nessa história, meu nobre senadores, meu querido Laurentino, aqui eu lembro também o grande historiador, nosso herense, meu amigo Dagoberto Carvalho, né, médico, que hoje reside em Pernambuco, lá em Recife, e tem várias obras que trata exatamente desta luta dos piauienses pela sua liberdade. E, nesse ponto, precisamos destacar também o grande papel que teve o povo herense, aqui destacando na figura do Manuel de Souza Martins, e aqui, logo mais, vamos ouvir aqui o nosso governador, que faz parte da sua linhagem familiar, que um vaqueiro nasceu ali na Serra Vermelha, em Paulistana, que era município de Oeiras, e de vaqueiro foi soldado, alferes, chegando a um papel importante que acho que tem sido diminuído na dimensão, na grandiosidade da independência do Brasil, incorporando o Piauí a este mapa gigante. Porque, na verdade, foi o dia 24 de janeiro, que aqui também precisamos lembrar que até os anos 70 era exatamente a data comemorativa do dia da independência do Piauí, somente a partir de uma lei do deputado José Alto de Abreu, de 1937, mas que só foi implantado pelo governo Alberto Silva nos anos 70, mudamos, portanto, foi mudada a data para o dia 19 de outubro, que tem um papel relevante, tem uma importância muito grande, né, mas é preciso também destacar, nobre deputado Bessar, o papel relevante que o Eiras teve na história desta independência. E ali, como diz o Dagoberto, dentre muitas lutas que ali tiveram, tem um momento muito esquecido, que tem sido exatamente o dia 13 de dezembro de 1822, que é lembrado como a Noite das Chibatadas, quando, na verdade, o governador das armas, que é o Fidié, já bastante lembrado aqui, estava distante, a Casa da Pólvora, que é onde guardava ali as armas, estava com poucas seguranças. E naquela noite, e alguns acham que alunos, professores, ou gente do povo, ou alguma coisa articulada, naquele momento, invadiu-se ali a Casa da Pólvora, bateram nos vigia, amarraram, deixaram eles amarrados, né? E no dia seguinte, passou-se uma mensagem para a cidade, o que queria dizer que o povo podia se levantar, que as armas não estavam tão seguras com a ausência do Fidié para Parnaíba e que era um momento para encorajar aqueles que queriam a independência do estado do Piauí. E isso, fora Dagoberto, tem sido muito pouco lembrado, um papel relevante que também aconteceu ali no mês de dezembro de 1822. No entanto, tivemos o 24 de janeiro, que já é uma história bastante conhecida, que foi exatamente quando o Manuel de Souza Martins, né, assume o poder, declara o Piauí independente, era a capital do estado do Piauí naquele momento, passando 30 anos depois, mudar a capital para a nossa hoje capital Teresina, e, naturalmente, temos aí a outra parte da história, né, a soma dessa história, que foi a relevante batalha, a importante batalha que tivemos pelo valente povo piauiense no dia 13 de março de 1823, que é o que nós estamos aqui a defender, que essa história seja contada na sua totalidade, que seja incluído cada pedacinho desta história para que ela seja analisada nas escolas, para que o povo conheça a verdadeira história do povo brasileiro a partir da luta de cada estado, a luta dos cearenses, a luta dos maranhenses, a luta dos pernambucanos, a luta, né, dos baianos, enfim. Cada espaço, cada célula desta nação é junta que a gente chama dessa grande nação chamada Brasil. Não queremos que essa história seja secundarizada, que essa história não seja contada. Então, é, portanto, esse meu nobre senador Wellington Dias, que acredito que seja a razão maior desta audiência para que o Brasil conheça a história do Brasil. É com isso que nós gostaríamos, né, de parabenizar todos os piauienses, as piauienses, todos aqueles e aquelas que lutaram para que nós tivéssemos o Brasil do tamanho que o temos. Que Deus abençoe a todos e a todas.